às senhoras e aos senhores deputados para concluírem depois de 30 segundos de tolerância. E, portanto, quando eu insisti para que concluíssem, foi quando já estavam 45 segundos, 1 minuto e a passar do minuto. PSD, 1 minuto e 29. Chega, 1 minuto e 23. PCP, 1 minuto e 16. Portanto, o senhor deputado estava apenas com 13 segundos quando começaram a protestar. Portanto, faça favor de concluir rapidamente.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhora Presidente, mesmo para concluir, dizer que a única coisa que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde precisa é de salvar ou de ser salvo da voracidade da privatização da direita. Boa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não sei quem será o pai da criança, o PS ou o PSD, mas uma coisa eu tenho a certeza, o grande responsável pelo estado em que a criança está é, obviamente, o Partido Socialista. E o Partido Socialista orgulha-se muito de fundar o SNS e pode-se também começar a orgulhar de fundar o SNS, porque hoje os portugueses não têm acesso universal a cuidados de saúde, têm cada vez mais acesso universal a listas de espera. E só não é pior, porque 40% dos portugueses, como muitos dos senhores deputados, têm seguros de saúde privados. Porque se estas pessoas agora fossem todas para o SNS, o sistema ia colapsar. E a nós pouco importa se o Estado paga um privado ou se paga um público para a pessoa ser atendida. Importa é que a pessoa tenha o problema resolvido, como acontece em metade da Europa. E já houve o tempo em que o Partido Socialista, há 20 anos, também pensava assim. Também era a favor de parcerias entre os públicos e os privados, e os estudos que há dos últimos anos demonstram exatamente que essas parcerias tinham melhores cuidados e melhores resultados até para os cofres do Estado. Mais poupanças. Mas por motivos ou ideológicos ou táticos face à geringonça, o Partido Socialista acabou com os PPPs nos hospitais de Loures, de Vila Franca de Xira, de Braga, onde nem abriu novos concursos. E não são só os portugueses, não é só a Iniciativa Liberal que discorda desta decisão, não são só os portugueses dessas zonas que discordam dessa decisão, até os autarcas socialistas dessas zonas já vêm para a imprensa dizer que discordam profundamente dessa decisão e que querem o regresso das parcerias público-privadas. E por isso a minha pergunta e desafio é muito simples, é que o Partido Socialista repense, vá ler aquilo que escreveu há 25, há 20, há 15 anos, deixe de lado a sua teimosia.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Deixe de lado a sua teimosia e perceba aquilo que os portugueses também já perceberam, que a saúde não tem ideologia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à fase de encerramento. E para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça o favor.
Bom dia. Senhora Presidente em exercício, senhores membros do Governo, senhores deputados, há um ano, António Costa afirmou, no dia 17 de junho, que na segunda-feira seguinte, parte significativa dos problemas do Serviço Nacional de Saúde estariam resolvidos. Passaram, desde então, mais de 50 segundas-feiras. E ainda hoje, não sabemos quais eram esses problemas e, portanto, não podemos saber quais seriam as soluções, porque o Serviço Nacional de Saúde está hoje exatamente no mesmo ponto, ou em algumas matérias, pior do que estava há um ano. Durante esse ano, houve, é certo, uma mudança da equipa de gestão da saúde. Temos agora uma nova equipa. Mas aquilo que é básico, aquilo que são os indicadores básicos da atividade do Serviço Nacional de Saúde, estão genericamente iguais ou piores em alguns pontos. Há um ano, a Iniciativa Liberal pediu um debate para discutir a saúde. Há um ano, o tema desse debate foi SOS, SNS. E hoje estamos a constatar que as coisas estão exatamente no mesmo ponto, quando nunca piores. Vamos ver alguns exemplos. Portugueses sem médico de família. São quase 1 milhão e 800 mil. E agora o senhor ministro descobriu que a produtividade é importante, que os objetivos são importantes, que a remuneração por objetivos é importante. Mas veja-se, mesmo esta medida, que no essencial faz sentido, é uma medida que vai ter como consequência que cerca de 250 mil portugueses possam ter médico de família. Resultado, vamos estar agora pior do que estávamos há um ano, mesmo com essa medida, mesmo com essa gestão do PS. E temos, Sr. Ministro, portugueses que dormem à noite nos centros de saúde para terem acesso não a uma consulta, mas a marcarem uma consulta porque não têm médico de família. Isso acontece em Algueirão e Martins, acontece em Odivelas e acontece em Ourém, acontece um pouco por todo o país. E o Sr. Ministro dedica-se a atacar o setor privado, traz dados do setor privado, mas não considera que um português dormir desde as 3 da manhã à porta de um centro de saúde não é uma vergonha para a sua gestão e para a gestão do PS. Sr. Ministro, há um ano falávamos de encerramento das urgências e o Sr. Ministro agora fala de funcionamento rotativo da maternidade. É a mesma coisa, Sr. Ministro, continuam a encerrar urgências, os senhores não têm resposta, mudam o nome e a designação das coisas, a situação no terreno é a mesma. Sr. Ministro, falamos aqui também das parcerias público-privadas e há uma discussão sempre muito interessante neste Parlamento. As bancadas do PSD e as bancadas do PS discutem quem é o pai do Serviço Nacional de Saúde, quem há 50 anos, há 45 anos, há 40 anos, teve mais responsabilidade na criação do Serviço Nacional de Saúde. E nas PPP exatamente a mesma coisa. O PSD defende as PPP, o PS já teve e avançou com PPP, mas há uma coisa, Sr. Ministro, que o PS e o governo de António Costa não conseguem dizer. É onde é que estão os concursos das PPP que, entretanto, foram afastadas da solução por motivo ideológico, por perda ideológica dos senhores do PS e por perda ideológica da esquerda sentada neste Parlamento. Ao longo deste ano, senhores deputados, a Iniciativa Liberal fez várias propostas que permitiriam atenuar os problemas que o Serviço Nacional de Saúde apresenta nos dias de hoje. Mas este debate era um debate importante. Era um debate importante porque era preciso fazer uma comparação daquilo que acontecia há um ano com aquilo que acontece hoje e era preciso confrontar o governo do Partido Socialista e os deputados da bancada socialista com esse resultado. E aquilo que vimos são duas coisas muito preocupantes. Por um lado, as coisas continuam praticamente na mesma ou pior. O Sr. Ministro veio aqui falar da mediana do tempo de espera para a consulta de oncologia. Evoluímos, diz o Sr. Ministro, de 37 dias para 36. Pois é, Sr. Ministro, mas em 2018, acabou de o confirmar, essa mediana era 31 dias. Estamos pior, Sr. Ministro, estamos pior agora 5 anos depois do que estávamos em 2018. É esse o resultado da governação do Partido Socialista? São essas as consequências das vossas opções ideológicas? E dizia, é muito importante fazer este debate porque nos permite ver onde está, onde não está a evolução, mas também permite ver qual é a posição da bancada do Partido Socialista e do Governo relativamente a coisas que são absolutamente inaceitáveis. Senhor Ministro, hoje uma pessoa que precisa de um certificado multiusos demora mais de 2 anos a ter um certificado, não pode sequer aceder a esses benefícios. Já foram propostas nesta Casa soluções, pelo menos para que desde o pedido possa haver uma disponibilização dos benefícios associados. Nem isso, Sr. Ministro. As pessoas esperam 2 anos por um certificado multiusos em Portugal. E perante isto, e era esse o segundo ponto que eu queria salientar, temos um PS e um Governo que vêm aqui ter um discurso, às vezes alucinado, às vezes desvalorizando as dificuldades dos portugueses, mas sempre, nunca tendo em conta que temos milhares de portugueses à espera de consultas, milhares de portugueses à espera de soluções e não há uma palavra, não há um conforto, não há um objetivo. Quantos médicos, quantos portugueses vão ter médico de família daqui por um ano, Sr. Ministro? É capaz de dizer, é capaz de cumprir daqui por um ano, já não digo hoje, a promessa de António Costa de que em 2017 todos os portugueses teriam médico de família? Sobre isso nenhuma palavra, Sr. Ministro, os senhores falham redondamente em toda a linha e ainda vêm para aqui enganar os portugueses e ter um discurso absolutamente alucinado, muitas vezes, relativamente à situação atual. E por isso, Sr. Ministro, chegou o momento, chegou a hora, Sr. Ministro, de pôr perante os portugueses a discussão de diferentes modelos. E a Iniciativa Liberal, nas próximas semanas, vai começar por apresentar aos portugueses uma lei de bases da saúde que ponha o utente no centro do debate, ponha o utente no centro da solução. É essa a nossa proposta, é isso que vamos defender. Os portugueses precisam de mais e melhor saúde, Sr. Ministro, e o PS já demonstrou que não é capaz de lhes garantir esse acesso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este debate não sei se foi muito esclarecedor para a opinião pública e para os portugueses, mas para quem esteve atento, foi muito esclarecedor sobre qual é o modelo de atuação da direita que foi sempre contra o SNS e está cada vez mais aguerrida contra o SNS. Eu não estava a falar de vocês, não estava a falar da bancada do PSD, mas vejo que se deram por acusados, vejo que se deram por acusados. Eu sei, aos senhores deputados do PSD, eu sei que se sentem culpados por espiar esse ato histórico de, em 1979, nesta Câmara, terem votado contra a lei que constituiu o SNS. Eu sei que se sentem culpados. Eu sei que se sentem culpados, mas também aceito democraticamente que depois disso houve gente do PSD que fez muito pelo SNS. Olha, tenho lembrado muito um que nessa bancada estão sempre a esquecer, o Dr. Albino Aroso e o trabalho extraordinário que ele fez na proteção dos direitos das mulheres. O SNS é um serviço, mas antes de ser um serviço, representa valores. E uma coisa que o SNS faz, ambiciona fazer e faz todos os dias, embora naturalmente não faça na perfeição, não é isso que está em causa, temos sempre que trabalhar para o melhorar, é atender todas e todos sem discriminação. Sem discriminação em função do sítio onde moram, sem discriminação em função do dinheiro que trazem na carteira, de qual é a sua literacia, sem discriminação. Senhor deputado Filipe Melo, sem discriminação de género, de orientação sexual, seja do que for, é repugnante o discurso que se faz contra cidadãos portugueses, contra pessoas que têm opções que são legítimas e só elas dizem respeito. Olha, é repugnante o que o Sr. Deputado aqui disse, é repugnante o que o Sr. Deputado aqui disse contra as pessoas transgénero e é igualmente repugnante o silêncio com que as bancadas à sua direita acompanham essa sua infâmia contra as pessoas. Pois, caladinhos. Eu ouvi o silêncio da Iniciativa Liberal a esse respeito, mesmo quando falou dos problemas da saúde mental. Acho que há mesmo uma enorme coerência no cumprimento da saúde mental da Iniciativa Liberal nesta matéria. Sr. Deputado João Dias, eu quero sossegá-lo. As unidades de saúde familiar vão ser mesmo todas unidades com o pagamento dos profissionais associado ao desempenho, porque isso melhora a relação das pessoas com as USF e melhora os indicadores das USF. Isso acontecerá nas USF e acontecerá também paulatinamente nas unidades de cuidados de saúde personalizados. E sim, eu reconheço a sua legítima preocupação com zonas com características geodemográficas especiais e haverá uma atenção especial para os profissionais dessas zonas. Aliás, devo dizer-lhe que eu sei que o Sr. Deputado é oriundo mesmo desse município, que na segunda-feira lá estarei no seu município de Serpa e lá irei a Barrancos e lá estarei precisamente para contactar os serviços de saúde de Baixo Alentejo na próxima segunda-feira. O PS não tem nenhum problema com a relação entre os diferentes setores. O PS compreende exatamente qual é o mandato constitucional. O mandato constitucional é para a existência de um Serviço Nacional de Saúde público e tendencialmente gratuito que deve responder ao conjunto das necessidades dos portugueses. É um serviço geral e um serviço universal. E o Governo trabalha para concretizar esse mandato constitucional. Não há nenhum problema no relacionamento com outros setores. Foi mesmo o Governo que estimulou o setor social e o setor privado a envolverem-se no alargamento da rede de cuidados continuados. E foi, aliás, em 2006, com o professor Coelho de Campos como ministro, que a rede de cuidados continuados